Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. O segundo tema de hoje continua também a envolver parceiros sociais, como no tema anterior, aí o Conselho Económico e Social no sentido mais amplo, mas agora numa matéria específica. Vamos começar as audições em fase de especialidade sobre a proposta de lei 184-12 do Governo, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Eu cumprimentava a delegação da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, da CGTP Intersindical, e lembrava, até para dado que estamos aqui a iniciar os debates de especialidade em comissão, que a metodologia definida pela comissão foi ouvir no plenário da comissão a Frente Comum, a FESAP, o CTE e o Secretário de Estado da Administração Pública. Estas serão as únicas quatro audições a realizar no plenário da Comissão. Constituir um grupo de trabalho, coordenado pela deputada Catarina Marcelino, mas integrando naturalmente deputados de todos os grupos parlamentares, que realizará um conjunto de outras audições a sindicatos de áreas específicas que manifestaram interesse em participar neste debate, serão ouvidos pelo Grupo de Trabalho e que fará o debate de especialidade e votações indiciárias de especialidade. É nesse contexto que iniciaremos esta fase dos trabalhos. Eu dava desde já a palavra ao Sr. Artur Sequeira, em representação da Frente Comum, para uma intervenção geral da apresentação do ponto de vista sobre esta iniciativa legislativa, depois abriríamos o debate aos senhores deputados.
Bom dia, muito obrigado. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública tem tido sempre uma posição de grande frontalidade a todas as alterações que vêm sendo feitas na administração pública, que na sua opinião têm como objetivo claro uma reconfiguração do Estado, a destruição das funções sociais do Estado, e é neste sentido que continuamos a olhar para esta peça que está aqui em observação neste momento, esta peça legislativa, e a que é também, na nossa opinião, mais um avanço que teve início no chamado prazo, e que, nesta altura, dá mais um avanço através de uma falsa sistematização da legislação da administração pública. Cria-se um instrumento que vem, mais uma vez, atacar os direitos dos trabalhadores da administração pública. Nós temos uma opinião que está colocada no parecer que foi feito chegar aqui à Assembleia da República e em que colocamos aqui três questões fundamentais que consideramos serem justificativas para que a Assembleia da República não deixe passar esta lei. Uma delas prende-se com o facto desta proposta de lei não estar ferida de inconstitucionalidade formal por violação da lei da negociação coletiva na administração pública. De facto, esta lei, não foram cumpridos todos os pressupostos que estão na Lei 23, que é a lei de negociação coletiva na administração pública, nomeadamente no que diz respeito à parte da avaliação do desempenho, da requalificação, uma vez que esta requalificação foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, deveria ter sido novamente objeto de negociação. Esse não aconteceu, essa nova negociação não aconteceu, veio para a Assembleia da República e houve depois uma conversa, que eu não chamo negociação, chamamos-lhe uma conversa, mas já a situação estava aqui colocada e com alterações substanciais relativamente à primeira versão, mas continua a ser um meio de gestão que é altamente penoso para os trabalhadores da administração pública, que é desumano e que não é, na nossa opinião, digno de um Estado de direito democrático que este, nomeadamente este Governo, tantas vezes gosta de falar. Outra é a questão da legalidade de todas as medidas que estão tomadas aqui. De facto, nós assistimos a uma série de inovações neste diploma do chamado Lei Geral da Administração Pública, que têm a ver, por exemplo, com a questão da subsidiariedade. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma questão que é a convergência de regimes. E, de facto, isto é uma falsa convergência. Ou, por outra, converge-se naquilo em que havia um melhor astral para a administração pública. Piora-se. Mas há outras coisas que estão no privado que não são adotadas na administração pública. Dou um exemplo, a contratação a termo. A contratação a termo, ao fim de algum tempo, dá direito ao ingresso no quadro. Na administração pública, esse facto nunca acontece. Depois, por outro lado, é o que está escrito nesta lei, aplica-se. O que não está escrito nesta lei, subsidiariamente, aplica-se o que está no código. O que, na grande maioria dos casos, vai trazer graves problemas para os trabalhadores da administração pública. Depois, também na questão da higiene, na questão da promoção da segurança e saúde no trabalho. Aqui, remete para a lei especial, deixando aqui um vazio neste aspecto. Na questão do vínculo, para além de destruir o vínculo da administração pública, de lhe retirar o peso, a importância que ele tem na prestação do serviço público, da independência, de algum poder que dá ao funcionário público em relação à sua função das pessoas que têm serve, das populações, retira tudo isto e só há setores em que mantém, que é na segurança, como é que se chama, segurança, nas, desculpa lá, Lúcia, diz-me segurança e higiene e saúde. Depois temos aqui a questão da precariedade, que já aqui coloquei, que nunca se confere em contrato sem termo. O direito de participação, aqui também, é colocado aqui em causa o nosso direito de negociação, em que, em muitos aspectos, ele é amandado, atirado para um direito de participação e não de negociação. Isto é outro lado muito complicado. Na nomeação transitória, equivale a que possa fazer contratos a termo resolutivo a trabalhadores com regime de nomeação, algo que também é extremamente complicado. Depois temos a questão da duração do contrato a termo certo, portanto, que permite uma renovação duas ou mais, e nunca se converte em contrato sem termo, por um lado, mas por outro lado, também se cria aqui uma ideia da eternização da precariedade dentro da administração pública como algo legal e aceitável para tarefas de caráter permanente. Depois temos a questão do tempo de trabalho. Esta ideia de aumentar o tempo de trabalho dos trabalhadores da administração pública de 35 para 40 horas de trabalho, pela situação da falsa convergência, porque nós sabemos que no setor privado há muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores que não fazem 40 horas por dia, conseguem fazer menos de 40 horas por dia por negociação coletiva, e aqui na administração pública tem-se isto como um valor máximo de horas que pode ser feito. É mínimo, desculpa. Desculpa lá isto. Depois, é a redução de férias em 3 dias, Aqui há um escamoteamento claro. É lógico que na administração pública tínhamos mais dias de férias, mas também é lógico, e toda a gente sabe, e os seus deputados também sabem, que estes mais dias de férias que se conseguiram foram resultantes de não aumentos de salariais e que eram dados de outras formas, nomeadamente através dos dias de aumento dos dias de férias. E agora vem-se dizer que é preciso convergir, que é preciso ficar tudo igual e esquecer este facto que é importante. Não nos deram aumento de salário, deram-nos dias de férias. Neste momento estão a retirar tudo. A questão da redução das remunerações, ficamos aqui também com um vazio, não sabemos o que é que vai acontecer às remunerações, sabemos único e simplesmente que vai ser revista a tabela, não sabemos absolutamente mais nada, portanto, isto não aqui há nenhuma informação clara sobre este aspecto, e nós defendemos sempre que esta situação devia ser discutida antes de qualquer coisa ser aqui aprovada, portanto, não é justo que esta situação esteja a acontecer. Também a questão dos subsídios e suplementos remuneratórios, que já se conhece um estudo neste momento, mas continuamos sem saber o que é que vai acontecer também neste aspecto. Isto quer dizer claramente que a redução dos salários dos trabalhadores vão acontecer com certeza mais este ano, por força desta medida que vai ser tomada, para além daquelas que já constam do Orçamento de Estado de 2014. A questão da requalificação é algo que nós chamamos a atenção para a imoralidade que este regime aqui tem. Como há bocado eu disse, ele é desumano, ele é colocar pessoas a ganharem menos de 40% do seu salário em situação de mobilidade. É um convite claro à sua ida embora para a rua, porque não têm direito a desemprego. Portanto, é uma situação também que está aqui colocada. As rescisões de mútuo acordo são, de facto, também um instrumento de gestão que leva a que os trabalhadores se vão embora sabendo eles que são necessários, sabendo o próprio Estado que eles são necessários, mas querem encontrar soluções mais baratas e mandam os trabalhadores para a rua através desta falsa ideia de é uma rescisão, só vai quem quer, mas como é que estas situações estão a ser feitas? Nós sabemos, em muitos casos, como é que isto tudo foi feito. Portanto, estas rescisões são, de facto, rescisões feitas para despedir trabalhadores, porque estes trabalhadores estão com uma ameaça em cima da cabeça, não aceitam a rescisão, ok, nós vamos fazer uma alteração, vamos fazer aqui uma reestruturação e então vão para a mobilidade, vão para a requalificação e então ficam piores do que se fizerem a rescisão. Portanto, este é um tema, é um discurso recorrente quando se está a tentar levar os trabalhadores a este tipo de situação. A questão do direito de negociação, como eu disse há pouco, é fragilizado também. Pronto, estas são algumas das questões que nós aqui colocamos, nomeadamente neste parecer. E como eu digo há bocado, o cumprimento da legalidade democrática sustentado pelo Governo que imponha mais sacrifício ao roubo dos trabalhadores da administração pública, e este de facto é uma situação que tem vindo a acontecer. Nós dizemos aqui no nosso parecer, e não são dados nossos, que mais de 80% da poupança que tem sido feita em termos da administração pública é à custa dos direitos dos trabalhadores. Portanto, este é outro facto que também é importante aqui qualificar. Portanto, e também o cumprimento e respeito pela Constituição da República Portuguesa, a questão vincados todos os deputados e deputadas, que impõem um inequívoco voto contra no que respeita às funções, no respeito pelas funções sociais do Estado e pelos direitos dos trabalhadores de todo o povo português. Portanto, este é o aspecto também importante para nós, que é o respeito pelas funções sociais do Estado. Pode-se vir com os discursos da sustentabilidade, pode-se vir com esses discursos todos, mas a realidade que nós sabemos é que as funções sociais do Estado estão cada vez mais enfraquecidas e estas funções que neste momento estão a ser assumidas em grande parte pelo privado estão a crescer em grande força e as que o Estado continua a prestar continuam a reduzir a sua qualidade. Dar só uma última nota, que é, senhores deputados, está a sair na comunicação social uma informação de que os programas de emprego e inserção se vão alargar, nomeadamente ao setor privado. E a forma como está colocado, parece que na administração pública, que neste momento já é aplicado com grande peso na administração pública os chamados SEI, vão agora aumentar com certeza em grande força o recurso a esta forma de contratação de trabalhadores desempregados, a ganhar menos que o salário mínimo nacional, a exercerem funções de caráter permanente. Portanto, estas são razões todas, algumas das razões que nos levam a solicitar aos deputados que tenham uma posição consentânea com a Constituição da República e que não deixem passar este diploma. Obrigado.
Muito obrigado pela apresentação da posição da Frente Comum. Nós vamos agora iniciar a audição da posição dos grupos parlamentares. Há aqui um acordo, queria só confirmar que as intervenções se façam de seguida com resposta em conjunto. O que tínhamos falado quando preparámos este debate é uma exceção acordada, não é? Senhora Deputada Catarina Marcelino, pelo Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Artur Sequeira e toda a delegação da Frente Comum, agradecer a vossa vinda aqui. Para nós é muito importante ouvir os sindicatos e perceber quais são as preocupações que têm agora nesta fase do debate na especialidade. Nós comungamos com algumas das vossas preocupações. O Partido Socialista tem, de facto, a visão de que uma legislação nova que congregue a legislação dispersa por si é positivo, mas algumas da forma como essa congregação está a ser feita e alguma da forma como algumas alterações que por essa via estão a ser feitas também nos causam alguma preocupação, e algumas das questões são questões que nós comungamos com a vossa posição, nomeadamente a questão da subsidiariedade ao Código de Trabalho. Nós temos a visão de que o setor público visa o serviço público, o setor privado visa o lucro das empresas e portanto, estamos perante duas realidades completamente distintas, e perante essa realidade nós temos aqui algumas preocupações desta subsidiariedade, nomeadamente no que diz respeito ao tempo de trabalho e ao tempo de não trabalho. Porque a questão que vocês colocaram do tempo de não trabalho ser uma forma de nos retirar 3 dias, ou retirar aos funcionários públicos 3 dias de férias, é de facto verdade. Esses 3 dias de férias também pressupõem uma negociação que foi feita, como foi dito, relativamente a um não aumento salarial numa determinada altura, e quero também aqui relembrar que a questão das 35 horas também teve o mesmo pressuposto. Portanto, nós estamos aqui por esta via a alterar o rendimento dos funcionários públicos para além dos outros cortes que já estão a ser feitos, e isso ao Partido Socialista gera preocupação, porque o poder de compra dos funcionários públicos está a ficar muito debilitado. Nós não concordamos com esta subsidiariedade, nós achamos que esta subsidiariedade não pode ser feita de uma forma tão generalizada, e temos um enfoque muito grande na preocupação desta questão do tempo de trabalho e do tempo de não trabalho. Também dizer que relativamente à contratação coletiva, gostava um bocadinho de vos ouvir, porque essa é uma matéria que tem alterações importantes nesta legislação, e gostava um bocadinho de vos ouvir, gostávamos um bocadinho de vos ouvir quais são, de uma forma um bocadinho mais específica, quais são as vossas preocupações nesta matéria, porque esta matéria da contratação coletiva é extremamente importante no que diz respeito a algumas outras matérias que estão previstas nesta legislação, mas que já foram alteradas, como a questão das 40 horas, que agora podem ser negociadas por via dos ASEP, mas que sabemos que a DGAEP tem aqui um papel muito importante e que pode dificultar, e portanto, para além desta questão, outras questões que fossem relevantes do ponto de vista dos sindicatos, para nós era muito importante compreender quais são os aspectos relativamente à negociação coletiva, porque nós compreendemos que há aqui um sentimento generalizado, quer nesta audição, quer noutras também já o ouvimos por parte de outras confederações sindicais, de que há aqui e de outras frentes que juntam vários sindicatos, de que há um sentir de que a negociação coletiva está a ser posta em causa, que a questão da forma como os sindicatos estão a ser ouvidos nestes processos é menos negocial e mais, por e simplesmente, lhes serem comunicada informação. Portanto, gostaríamos de ouvir, não do ponto de vista geral, mas de um ponto de vista mais específico, o que é que nesta legislação relativamente a essa matéria é importante salientar, para que também nos possam munir de informação, para que depois possamos tomar as decisões que teremos que tomar no âmbito dos trabalhos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sra. Deputada Conceição Ruão.
Tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Artur Sequeira e os demais elementos que o acompanham. Eu queria suscitar aqui uma questão prévia, Sr. Presidente. Nós estamos aqui hoje no âmbito de audições, tendo em vista a lei de trabalho, a proposta de lei 184 no âmbito de trabalho em funções públicas. E, de facto, todas as formas de expressão diretas, objetivas ou dissimuladas na Assembleia são crime. São um crime. E, de facto, temos aqui uma pessoa nesta comissão presente, que acompanha o Sr. Artur Sequeira, que traz ao peito um crachá que diz Governo Rua. E, portanto, para todos os efeitos, o cartaz é pequenino, mas é para todos os efeitos uma forma de manifestação. E pedi antes da nossa intervenção, se calhar, a retirada do referido crachá. Ou, pelo menos, é ilegítima a sua utilização e não queria deixar de consignar este facto. Quanto à intervenção, nós temos a noção, e estamos aqui no âmbito e no direito de audição das diferentes entidades, muitas delas representativas dos trabalhadores destinatários desta lei. Percebemos algumas das inquietações que assumem, temos a noção que não temos perante nós uma lei que precisa de alguns aperfeiçoamentos e esta audição que estamos a fazer, e como outras se seguirão, têm esse mesmo objetivo. Queria também dizer que temos indicação, não estivemos presentes enquanto Assembleia da República, mas temos indicação de que as diferentes entidades representativas dos trabalhadores, ao longo de 12 meses, tiveram processos negociais e muitas delas estão espelhadas nos documentos que nos fazem chegar, designadamente quando afirmam que, conforme tivemos oportunidade de nos pronunciar em sede própria. Portanto, há aqui audições e há todo um trabalho de, portanto, negocial, que também não pode ser ignorado. Depois, relativamente à persecução do interesse público, é verdade, toda a parte, a focalização desta lei do trabalho tem como objetivo a satisfação do interesse público, tal como o artigo 266 da Constituição da República Portuguesa o preconiza. E esse interesse público será tanto mais bem assegurado pela valorização profissional dos seus trabalhadores e num alargado desenvolvimento das suas competências, tal como a presente lei o determina e prevê. Relativamente ao setor privado, eu queria só fazer aqui uma referência. Tenho 42 anos de trabalho e passei metade da minha vida num lado e noutro. Conheço bem os dois setores e queria dizer que nunca como hoje o setor privado visou em primeiro lugar a garantia dos postos de trabalho de todos aqueles que lá permanecem e que trabalham. O lucro, é verdade que é o escopo de facto da atividade comercial, industrial, mas nunca como hoje foi garantir os postos de trabalho e ajudar à reconstrução de que todos precisamos. Quanto à parte da requalificação, entendemos que ela é absolutamente necessária para os trabalhadores. Não entendemos que seja uma falsa convergência, que esta lei se apresente como uma falsa convergência, na medida em que aquilo que é absolutamente específico do setor público e do empregador público, e na salvaguarda também da previsão constitucional, tem a sua previsão ao longo destes artigos, deste todo este articulado. Portanto, remete esta lei como normas subsidiárias, o Código de Trabalho, o que nos parece legítimo porque há matérias que são absolutamente comuns, quer aos trabalhadores da função pública, quer aos trabalhadores do setor privado, e não vendo por isso necessidade de repetir e de diferenciar aquilo que é igual. Relativamente àquilo que é diferente para os trabalhadores do setor público, designadamente o que está referido em termos de redução dos dias de férias, eu queria só alertar que os trabalhadores no setor privado também envelhecem como no setor público, e que no setor privado a generalidade dos trabalhadores tem ainda menores condições salariais que os trabalhadores em função pública, e portanto, se calhar, chegou o tempo de o princípio de tendermos tendencialmente para a convergência, de tratar de forma igual aquilo que é igual. E queria só também trazer aqui uma questão, porque as diferentes dificuldades, e a propósito das notícias que vêm a público, hoje também vem a público uma notícia, é que as diferentes dificuldades que enfrenta o setor privado, estando hoje até nós a tratarmos do setor público, mas vale a pena fazer aqui uma referência, é que quando as dificuldades surgem no setor privado, e por parte da entidade patronal, dificuldades em pagar salários, quando são encontrados mecanismos de extinção de postos de trabalho, de despedimentos coletivos, tudo isso é fraude para as entidades patronais. Sendo que no âmbito do setor sindical, isso apresenta-se apenas como dificuldades. É o que vem fazendo hoje a União de Sindicatos, que ao extinguir postos de trabalho nas suas estruturas, alega dificuldades. Portanto, dificuldades todos temos, e eu só queria deixar este apontamento. Depois, temos a noção, meus senhores, que esta lei precisa de contributos sérios. Vamos assumir aqueles que forem entendidos como tal, e estaremos disponíveis para melhorar esta lei, tal como já tinha sido anunciado pelo anterior Secretário de Estado da Administração Pública. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu permito uma brevíssima consideração sobre a primeira parte da sua intervenção, que tinha uma forma, de algum modo, de interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, não é? Eu tenho, já o dei provas várias vezes, uma grande atenção e um grande rigor institucional naquilo que é a salvaguarda da distinção expressa entre a crítica viva e aquilo que são manifestações injuriosas. Bom, e tenho, já o provei em vários debates, tenho intervido sempre que julgo que esse limite está ultrapassado, seja por quem for, seja relativamente a quem for. Eu julgo que a alusão que fez, bom, está dentro daquilo que é um quadro constitucional de manifestação de desagrado, de discordância com um órgão constitucional em funções, e que isso corresponde a uma forma legítima de exercício desse direito constitucional à discordância, que não refere neste, não tem qualquer natureza injuriosa. Eu respeito a diferença de opinião, mas não posso naturalmente, dado que fui colocado perante a questão, deixar de me pronunciar sobre ela. Se entendesse de modo diferente, também já o demonstrei várias vezes, não deixaria de agir da forma que a consciência me ditasse. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer, em meu nome pessoal, em nome do CDS, a presença da Frente Comum aqui. Queria agradecer os contributos dados, explicar que nós estamos precisamente na fase de audições prévia ao início do debate na especialidade e, portanto, é que será nesse debate na especialidade que se irão considerar todos os contributos dados nomeadamente das entidades que aqui estão a ser ouvidas, como dos restantes grupos parlamentares, e a partir daí proceder-se às alterações tendentes a fazer o melhoramento desta proposta de lei, que não se pretende que seja perfeita ab initio, como nenhum documento destes é. Gostaria de salientar, no entanto, que os princípios gerais subjacentes a esta proposta de lei são simples. É, primeiro, criar uma maior convergência, uma maior uniformidade entre aquilo que são as regras de trabalho no setor público e no setor privado, entre aquilo que são os direitos e obrigações dos trabalhadores do setor público e do setor privado. Segundo, fazer essa convergência no respeito por aquilo que são as especificidades do setor público, da administração pública, dos trabalhadores da administração pública, tendo sempre presente que o setor público persegue o interesse público e os trabalhadores integrantes da administração pública e do setor público em geral são trabalhadores que no exercício das suas funções têm sempre presente a persecução desse interesse público. E, portanto, esta lei consagra também essa diferença e essa especificidade e a necessidade de constante melhoria da qualificação dos quadros da administração pública, de forma a também melhorar a excelência do serviço prestado ao público em geral. Há um terceiro aspecto, que é a racionalização legislativa. Portanto, pretendeu-se aqui criar um diploma que, através dos seus cerca de 400 artigos, vai eliminar perto de 1.600 artigos que existiam por legislação dispersa e que tornavam muito mais difícil e, em muitos casos, até conflituante e difícil de interpretação as regras laborais aplicáveis aos trabalhadores da administração pública. Portanto, cria-se aqui, digamos que, um quadro comum de referência, tendo no âmbito da convergência subsidiariamente a aplicação do Código de Trabalho, do qual se importam, por aplicação subsidiária, institutos que a nosso ver irão beneficiar os trabalhadores da administração pública, e estou-me a referir, por exemplo, ao Estatuto de Trabalhador Estudante, à parentalidade, à questão das rescisões, ao trabalho suplementar, aos tempos de trabalho, férias, feriados e faltas, etc. Queria dizer, finalmente, que no que respeita à questão da negociação coletiva, do direito de associação sindical e também do direito à autonomia e independência que devem ter os trabalhadores que, por opção própria, pretendem não se sindicalizar, esta proposta de lei dá um passo em frente, criando novas regras, nomeadamente dando a possibilidade ao trabalhador não sindicalizado de não aderir aos princípios acordados em sede de contratação coletiva, mantendo a sua autonomia e independência, e aí também racionalizando aquilo que é um problema de há muitos anos, ou que é uma necessidade de há muitos anos na administração pública, que é a constante publicação de portarias de extensão às negociações coletivas. E, portanto, nesse sentido, digamos que, sendo este o escopo geral do diploma que aqui se apresenta, repito, não é perfeito. E, precisamente porque não é perfeito e está aberto a alterações, os contributos da Frente Comum, como de todas as restantes entidades ouvidas e os restantes grupos parlamentares, são bem-vindos, são bem recebidos, irão ser apreciados, irão ser considerados e, em sede de especialidade, com base em todos eles e naquilo que de melhor eles tiverem que tragam aperfeiçoamento para a lei, far-se-á as propostas de alteração desta proposta de lei na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar, saudar calorosamente a Frente Comum, na sua delegação aqui presente, dar as boas-vindas, agradecer o contributo, pelo contributo que já enviaram, um contributo escrito, e dizer-vos que nós consideramos que esta proposta de lei é uma proposta de lei verdadeiramente inaceitável e está inserido, como disseram e muito bem na vossa exposição inicial, num processo de reconfiguração do Estado. É disto que se trata. Não se trata aqui de melhorar a legislação, nem compilar, nem racionalizar, nem melhorar a vida dos trabalhadores. Trata-se sim de reconfigurar o Estado e esta é uma peça fundamental nesse processo de reconfiguração das funções do Estado. É a entrega, no fundo, de serviços públicos, encerramentos e entrega de serviços públicos, aquilo que são os interesses privados, a negócios privados dos grandes grupos económicos. E assim aumentar aquilo que são as transferências do Orçamento do Estado para cada vez menores grupos económicos que vivem que nem sanguessugas à custa do Orçamento do Estado. Nós consideramos que este ataque aos trabalhadores e o ataque aos serviços públicos compromete uma das principais conquistas de Abril. E, naturalmente, que está inserido neste processo, está todo um conjunto de ataques aos direitos dos trabalhadores. Dizer, no fundo, que o objetivo político por trás deste diploma e um conjunto de diplomas que estão em cima da mesa e que foram vindo a ser, têm vindo a ser aprovados por esta Assembleia da República, podia-se sintetizar numa frase apenas: um Estado mínimo para quem menos pode e menos tem e um Estado máximo para os grandes grupos económicos, porque é disso que se trata. É encerrar, condicionar, fragilizar serviços públicos para os entregar esses mesmos serviços aos setores económicos para que possam com eles lucrar cada vez maiores fatias do Orçamento do Estado. Importa aqui dizer e lembrar que foi o Partido Socialista que abriu a porta de um caminho que tem vindo a ser traçado. Foi o Partido Socialista que começou com a lei do vínculo de carreiras e remunerações, com a separação e a destruição do vínculo público de nomeação para grande parte dos trabalhadores da administração pública e, portanto, neste projeto político de reconfiguração do Estado, PS, PSD, CDS, PP, como em tantas outras coisas, estão de mão dada, estão lado a lado no processo de reconfiguração e destruição de conquistas de Abril. E dizer que a principal questão é precisamente o vínculo público-nomeação, como referiram, e bem, como uma das principais, um dos principais garantes da independência e autonomia dos trabalhadores, que era fundamental salvaguardar, e que PS, PSD, CDS, PP concordam que estejam apenas adstritos a meia dúzia de profissões, aquelas ditas funções de soberania, que não passam das funções, que não se passam, por exemplo, pelas funções sociais do Estado. Nós queríamos aqui denunciar que o caminho que tem vindo a ser traçado contra os trabalhadores da administração pública passa por um conjunto de mentiras. A primeira estratégia do Partido Socialista foi de que os trabalhadores da administração pública eram os privilegiados e vai daí um conjunto de ataques aos trabalhadores da administração pública. Agora, é esta linha da maioria que aqui foi expressa, da dita convergência. E é curioso que esta dita convergência seja feita ao mesmo tempo que se altera para pior o Código de Trabalho. E, portanto, é uma convergência em que se, ao mesmo tempo, se altera quer os diplomas do setor privado, quer do setor público, sempre para pior, e, portanto, é uma convergência que não passa de uma mentira e de um embuste político, porque trata-se, sim, de um projeto político que ataca todos os trabalhadores do setor privado, do setor público, sejam eles quais forem, é isso que está em cima da mesa, não se trata de convergência absolutamente nenhuma. Como também referiram, não se trata de uma mera compilação de normas este diploma. Tomam-se aqui opções claramente de fundo. A regra do contrato de trabalho em funções públicas em detrimento do vínculo público-nomeação é uma questão central e que o PCP já propôs o vínculo público-nomeação para todos os trabalhadores da administração pública, porque ele é o garante da autonomia e independência face às ilegalidades, às arbitrariedades e àquilo que são a violação até daquilo que é o interesse público por parte de alguns dirigentes. A garantia do vínculo público-nomeação é fundamental para combater, por exemplo, a corrupção, é fundamental para garantir os serviços públicos de qualidade, é fundamental para a vida dos trabalhadores porque ele garante a qualidade e o vínculo com qualidade para os trabalhadores. Ao mesmo tempo que alteram esta questão de fundo, é o aumento do horário de trabalho, o banco de horas, é a consagração da requalificação e um programa de rescisões que articuladamente visa atirar milhares de trabalhadores da administração pública para a rua, quando hoje comprovadamente nós temos número de trabalhadores abaixo da média europeia e, portanto, não há um número excessivo de trabalhadores na administração pública. Antes, pelo contrário, há faltas gritantes de trabalhadores em setores fundamentais, na justiça, na saúde, na educação, e querem promover essas mesmas rescisões e esta dita requalificação que visa despedir e obrigar às ditas rescisões amigáveis. É um ataque aos salários, como é óbvio. É um ataque também por via da precariedade, é um ataque à contratação coletiva, como aqui denunciaram, e muito bem. Dizer-vos que, na nossa opinião, todo este diploma não está centrado na melhoria da administração pública, na valorização dos trabalhadores da administração pública, como hipocritamente aqui foi referido. Aqui trata-se, sim, de um instrumento. Atacar os trabalhadores da administração pública é fundamental para o projeto político de entregar serviços públicos ao setor privado. Entregar aquilo que são fatias do Orçamento de Estado a esses mesmos grupos económicos. E nessa medida, este ataque visa uma clara opção de classe por parte da maioria PSD-CDS-PP, que quer atacar os serviços públicos porque os quer privatizar já há muito tempo, e esta é uma peça fundamental para privatizar esses mesmos serviços públicos. No fundo, querem que o dinheiro que os portugueses pagam dos impostos não seja gasto em serviços públicos de qualidade, mas sim entrega a privados que vão cobrar cada vez mais ao Estado, cada vez mais às famílias, aos portugueses, para prestar serviços públicos de qualidade inferior, uma vez que têm claramente a opção e o objetivo de maximizar os seus lucros. E é importante que aqui fique claro que esta luta contra este diploma não é uma luta egoísta dos trabalhadores da administração pública, porque ela é uma luta fundamental para travar este processo de destruição de serviços públicos e de conquistas do 25 de Abril. Porque, naturalmente, que os portugueses vão pagar muito, mas muito caro o ataque que hoje, todos os portugueses vão pagar muito caro o ataque que hoje está a ser dado aos trabalhadores da administração pública. Não se trata de uma perspectiva egoísta, antes pelo contrário, porque esta é uma peça fundamental, como referi, para, no futuro, privatizar os serviços públicos. Todos nós vamos pagar serviços públicos, quando eles estiverem na mão dos monopólios privados, cada vez mais caros à custa do Orçamento de Estado, e vamos pagar cada vez mais porque o setor privado e os sucessivos governos vão exigir que as famílias, os portugueses, paguem cada vez mais para terem acesso a serviços que são verdadeiramente fundamentais para a qualidade de vida dos portugueses. Diga-se, saúde, educação, justiça, aliás, como já tem vindo a acontecer. E, portanto, esta dita reconfiguração do Estado, este programa político que está a ser levado a cabo por parte da maioria PSD-CDS-PP, tem este objetivo político, e é isso que iremos deixar claro nas propostas de alteração que iremos apresentar. Para o PCP, para concluir, Sr. Presidente, para o PCP, os trabalhadores da administração pública são verdadeiramente fundamentais. Não há serviços públicos, não há o cumprimento daquilo que é a Constituição de Abril sem trabalhadores com direitos, sem trabalhadores respeitados na administração pública. E o que está a ser consagrado é precisamente o seu contrário, é o seu ataque para precisamente destruir esses mesmos serviços públicos. Iremos apresentar, como no passado, um conjunto vasto de propostas de alteração que vão às questões centrais de respeito dos salários, respeito dos direitos, respeito pelo vínculo público de nomeação, que é verdadeiramente estruturante, para não só defender os interesses dos trabalhadores da administração pública, que são perfeitamente legítimos e são necessários nos dias de hoje, como, naturalmente, para defender aquilo que são os serviços públicos. É esse o objetivo que o PCP vai levar a cabo, naturalmente, com uma perspectiva que aqui está colocada. O PCP tem minoria, tem 14 deputados em 230. Naturalmente sabemos que aqui não é neste Parlamento que iremos derrotar este caminho de desgraça nacional. Naturalmente sabemos que é na rua, com as manifestações, com a exigência constante da demissão deste governo, que iremos derrotar este caminho. Mas tal qual como no passado, no 25 de Abril, as forças mais reacionárias, de um dia para o outro, perderam aquilo que tinham garantido e que tinham confortavelmente garantido e na expectativa estavam confortáveis com a sua, com os seus monopólios, com os seus direitos, com as suas garantias todas. Bom, de um dia para o outro, o povo conseguiu, com o 25 de Abril, inverter a correlação de forças, conseguiu importantíssimas conquistas sociais. E nós acreditamos que é possível, caso o povo assim queira, muito rapidamente inverter este caminho de desastre nacional e voltar a recuperar aquilo que o 25 de Abril nos deu e pôr efetivamente este governo na rua e mudarmos de políticas de uma vez por todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Frente Comum, Sr. Artur Sequeira, para responder às questões e aos comentários que foram feitos.
Eu só gostava de responder duas questões, que é esta questão da que foi colocada aqui. Eu acho que nós temos necessidade de dizer aqui uma questão que é esta, que é a questão da reconfiguração do Estado. É para nós claro que, e é de facto no governo do Partido Socialista, que o passo mais concreto, porque eles são anteriores, mas o passo mais concreto que é dado é precisamente com o prazo. E ele obedece também a comandos europeus, ao que está escrito nos acordos europeus, que os governos portugueses acordaram e que aceitaram que essas ingerências foram feitas e introduziram-nas paulatinamente, e hoje, quando são confrontados com esse aspecto, dizem-nos mesmo que isto, estamos a fazer o que nos é exigido na Comunidade Europeia, não podemos só lá estar, também temos que retribuir. Portanto, e de facto, este é um lado que nos interessa aqui dizer, e que esta questão que estamos aqui hoje a ver não é mesmo de facto a concretização, mais um avanço neste processo. A Sra. Deputada do Partido Socialista colocou aqui uma questão, que é a questão da contratação coletiva. E a Sra. Deputada tem toda a razão. A situação da contratação coletiva no âmbito do 12A, da 12A e da 59, ela já é má. Já é má. E agora vai ser pior ainda. Mas, porque de facto aqui cria-se uma ideia de que as entidades públicas empregadoras têm capacidade negocial e não têm nenhuma capacidade negocial. Porque depois de negociar com a organização sindical, vai ter que ir ao seu Estado de Estado para lhe pôr a chancela do sim ou do não. Também negociar com base numa ideia de que tudo o que vocês negociarem acima do que está escrito na lei é ilegal, portanto não há negociação possível. Portanto, está totalmente balizado aquilo que nós podemos conversar sobre estas questões, e a negociação coletiva na administração pública não existe, é pura e simplesmente uma fantochada, e já agora dizer que aqui está um aspecto em que a convergência não existe de facto. Não há convergência nenhuma entre o público e o privado relativamente. Porquê? Porque o privado tem o lucro como objetivo e o público não. Mas para aqui serve para responder isto. Mas para outras questões, esta justificação já não serve para nada. Como dizia a senhora deputada do PSD, que utilizou esta questão do princípio do lucro, e no Estado não há o princípio do lucro. Mas, de facto, não há o princípio do lucro. Mas todo o mecanismo de gestão que está a ser introduzido na administração pública desde o prazo é um mecanismo de gestão privado. Note-se a forma como tudo é construído, como são construídos os orçamentos de entidades públicas empregadoras, quais são as baias que todos têm que cumprir. Tudo isto é feito como se do privado se tratasse, em que a qualidade do serviço não é colocada à frente, mas sim o custo do serviço. Isto é que é colocado. E se não conseguir fazer sozinho, sem gastar dinheiro, vá buscar o privado, externalize, faça o que quiser. Portanto, este é que é um processo, claro, que está aqui colocado nesta questão. Portanto, nós estamos a viver uma alteração substancial na gestão da coisa pública, que é tratá-la como se do privado tratasse. O que estamos a pôr é o Estado a concorrer nos ditos mercados, como se isso fosse compatível com aquilo que é a função do Estado, que é fazer prestação de serviços públicos de qualidade, sem ter por objetivo o lucro, porque os trabalhadores já pagam impostos para que isso lhes seja garantido. E este é um aspecto extremamente importante. Portanto, esta medição que é um ataque ao serviço público, é um ataque aos direitos dos trabalhadores, à redução dos seus salários, é também um ataque por aqui, e é também um ataque, como foi aqui focado pelo Sr. Deputado do CDS, que foi dito como algo muito bom, as medidas que foram tomadas relativamente à questão dos trabalhadores não sindicalizados poderem aderir a convenções que tenham sido assinadas com isto parece uma coisa muito boa, mas não é. Isto tem um objetivo ideológico muito claro, que é o enfraquecimento do poder negocial dos sindicatos e levar para dentro das casas a negociação, que com as comissões de trabalhadores, com outras que estão dentro de casa, é levar para dentro da casa a negociação individual, porque tudo isto é mais frágil, é mais fácil e fragiliza, de facto, os trabalhadores e mais rapidamente se destroem os direitos aos trabalhadores, porque depois, através dos exemplos que vão sendo roubados, depois vão sendo utilizados para serem esticados a outros trabalhadores que não negociaram essas medidas que foram propostas a um e que um aceitou, proposto a outro, o outro aceitou, três aceitaram, cinco aceitaram, dez aceitaram, então aceitam todos porque dez aceitaram. Isto é o que está aqui colocado nesta lei relativamente à questão dos direitos, que é a imposição dos direitos por estas vias. Portanto, estas são as questões. Mas nós colocámos aqui, as questões todas que eu aqui coloquei, estão de alguma forma colocadas no parecer que foi enviado aqui para a Assembleia da República. Agora vou dar aqui a palavra à minha camarada Lúcia Gomes, que quer fazer aqui uma observação de caráter mais técnico que... Por favor, Lúcia.
Tem a palavra a senhora Lúcia Gomes.
Muito obrigada. Gostaria também de agradecer todas as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados e importa aqui relembrar um pouco este processo negocial que não tem início agora. Certamente vários deputados desta comissão estiveram presentes nos trabalhos do regime de contrato de trabalho em funções públicas. Portanto, o pretexto da codificação foi já utilizado antes da alteração do Código do Trabalho, fazendo este regime do contrato de trabalho em funções públicas, no sentido da convergência com o regime laboral do privado e, poucos anos depois, está-se já a assistir a uma nova alteração. Estas alterações, e para que os senhores deputados tenham alguma noção daquilo que foi o processo negocial que antecedeu a apresentação da proposta à Assembleia da República, contrariamente ao afirmado pela senhora deputada do PSD, as negociações não tiveram início em janeiro, mas no fim de maio ou junho. As reuniões de negociação eram feitas com apresentação das propostas, sem aceitação de qualquer tipo de propostas de alteração que não fossem quase de redação verbal ou de erros de remissões, etc. Podemos dizer que das várias propostas que a Frente Comum apresentou, apenas seis foram apresentadas, foram aceites pelo Governo, uma vez que correspondem respondiam até uma delas a um crime se não estivesse prevista na lei, que era a retenção da cota sindical, que não estava previsto a possibilidade do trabalhador descontar a cota sindical e, portanto, se isto não estivesse na lei, era crime. E foi apenas por isto que foram aceites as propostas da Frente Comum. E, neste sentido, gostaríamos também de dizer que o Governo chegou a apresentar várias versões da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, incluindo com capítulos em branco. E foi com capítulos em branco, nomeadamente na parte da requalificação, que esta lei foi enviada para o Governo, esta proposta de lei foi enviada a Conselho de Ministros e foi entregue à Assembleia da República. Daí levantarmos a questão da inconstitucionalidade formal, porque nos termos da lei, qualquer negociação com outras entidades tem que ser suspensa se for pedida a negociação suplementar, que foi, quer na proposta de lei da requalificação, quer na proposta de lei da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e os diplomas entraram todos na Assembleia da República sem serem negociados devidamente com os parceiros sociais, com os sindicatos e com a Frente Comum, neste caso, que pediu a negociação suplementar. E nesta medida, os senhores deputados e senhoras deputadas têm que terem atenção que a Assembleia da República está sob uma enorme sindicância da população portuguesa, tendo em conta as várias declarações de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional neste mandato deste Governo, com o apoio sempre do PSD e do CDS, que têm emanado leis inconstitucionais. E, portanto, convém lembrarem-se também disto quando estão a fazer sair uma lei e esta está, mais não seja, ferida de inconstitucionalidade formal. Relativamente também, e para terminar, à questão colocada pela senhora deputada Catarina Marcelino e também de alguma forma pelo senhor deputado Artur Rego, do CDS, relativamente à negociação coletiva, há aqui uma grande confusão entre direito de participação inclusão e direito de negociação. A inclusão de todas as matérias que estavam previstas para a negociação foram passadas para o direito de participação, o que significa que o Governo, se assim entender, pode simplesmente pedir um parecer escrito aos sindicatos e depois não fazer a negociação devida com os sindicatos, matando assim de raiz a negociação, inclusivamente a negociação anual que é feita por esta altura. E, portanto, esta foi uma preocupação que foi expressa durante a negociação e não foi tida em conta. Também a questão da adesão por parte de trabalhadores não sindicalizados a convenções coletivas é uma questão que também aqui nesta Assembleia já foi discutida, quer no regime de contrato de trabalho em funções públicas, quer no Código de Trabalho de 2009, e foi retirada precisamente porque é inconstitucional, apelidada por Gomes Canutilho e Jorge Miranda como um fenómeno do free rider, que pode assim violar um direito que é apenas das associações sindicais. Apenas as associações sindicais têm direito à contratação coletiva nos termos da Constituição e, portanto, um trabalhador individualmente considerado não pode aderir individualmente a uma convenção coletiva e, portanto, esta norma viola claramente a Constituição e viola toda a doutrina e jurisprudência nesta matéria. E, portanto, queríamos deixar aqui estas preocupações também aos senhores deputados para que não sejam depois sujeitos a mais uma declaração de inconstitucionalidade.
Muito obrigado. Não tenho manifestação de pedido de segunda ronda de intervenção. Concluímos então esta audição. Eu agradeço à Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública o contributo dado para este debate de especialidade. Se entenderem ainda nesta fase fazer chegar algum documento ou algum contributo escrito adicional, naturalmente a Comissão estará receptiva a toda essa forma de intervenção. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, nós temos um conjunto de outros pontos de agenda, alguns deles com prazo marcado, e retomamos já os trabalhos.